Senhores deputados, boa tarde a todos aqueles que nos acompanham. Primeiro, gostaria de registrar aqui, presidente, a minha preocupação com o que foi o processo de eleição dos conselheiros tutelares. Nós vimos, em algumas áreas, sem sombra de dúvidas, uma verdadeira guerra eleitoral, inclusive com agressões. Foi um processo muito difícil. E o que tudo indica, ainda paira sobre a nossa atmosfera o clima bolsonarista. Mas, presidente, meu tema hoje, eu trago aqui essa casa, é meu pronunciamento, vai o governo Lula e o meio ambiente. De Lula para o mundo. Quem mais contribuiu historicamente para o aquecimento global deve arcar com os maiores custos de combatê-lo. A tarefa de construir a política ambiental brasileira não é uma tarefa fácil, depois de 4 anos de retrocesso do governo passado. Além disso, estamos no processo de agravamento da crise climática em todo o planeta e já sentimos os impactos na vida humana de mudanças que nos chegam em forma de furacões mais intensos, inundações, secas prolongadas, ondas de calor e outros eventos extremos da natureza. Sem contar com o negacionismo que aparece não apenas em setores da sociedade, mas também entre as lideranças políticas. O pessimismo que conduz à inação, por considerar perdida a guerra pelo clima, e os grandes interesses do capitalismo, cuja necessidade de lucro imediato, incessante, não leva em conta que os recursos da terra são finitos e seguem em exploração desenfreada até a última árvore. Mesmo nesse cenário, o Brasil está estabelecendo as ferramentas para combater o desmatamento e ilegalidade ambientais. Houve ainda a retomada de uma mentalidade que considera o aquecimento global um perigo real e imediato e que nossas florestas têm a ver com isso. Há mais compreensão de que a natureza não pode ser vista de forma limitada aos territórios nacionais. A crise socioambiental que atualmente impulsiona a discussão sobre o meio ambiente abrange uma dimensão global, evidenciando a interligação entre todas as regiões, países, ecossistemas e saberes, envolvendo todos os seres humanos e não humanos. Essa visão da realidade em substituição ao negacionismo já representa um avanço, e tanto para a política ambiental. Desde quando o governo federal respondeu à crise humanitária na terra indígena Yanomami, precipitada pela omissão do antecessor de Lula, já deu mostras de que reforçaria sua presença nos territórios indígenas para atender às necessidades das comunidades e para expulsar cerca de 20 mil garimpeiros que invadiram a região na última década e praticavam crimes terríveis contra o meio ambiente. Outro destaque foi o descongelamento do Fundo da Amazônia, que havia sido paralisado no governo Bolsonaro, além de recriar os colegiados responsáveis por sua gestão. O governo Lula também reabriu os canais diplomáticos com os doadores, como a Alemanha e Noruega, intensificou as forças nas buscas por novos financiadores para apoiar o projeto de proteção ambiental na Amazônia. A retomada da fiscalização contra o desmatamento e outros crimes ambientais também marca esses 8 meses do governo Lula. Nesse sentido, foram suspensas medidas tomadas na gestão anterior, que praticamente jogavam fora bilhões de reais em multas ambientais não executadas. As equipes do IBAMA e do CMBio reassumiram seu papel no combate às ilegalidades, depois de 4 anos de estrangulamento orçamentário, militarização de sua direção e perseguição dos servidores. O primeiro resultado prático dessa nova postura apareceu em abril passado, quando o desmatamento da floresta amazônica apresentou queda de 68% em relação ao ano anterior. Dados oficiais do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostram, naquele mês, que mais de 328 quilômetros quadrados foram desmatados na Amazônia brasileira, abaixo da média histórica de 455 quilômetros quadrados para o mês. Isso interrompeu 2 meses consecutivos de desmatamento mais elevado. E não foi um fato isolado. No mês passado, sistema DETERB, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, divulgou que o número de áreas de alerta de desmatamento na Amazônia caiu 42,5% de janeiro a julho de 2023. Ainda há muito a fazer e com mais urgência, especialmente diante do acirramento da crise climática, que deu sinais de alerta neste mês passado, com os eventos extremos em diversas partes do mundo, inclusive no Brasil, com o ciclone no Rio Grande do Sul, que deixou um saldo de 37 mortos. Mas há que considerar essa interligação inerente à natureza, em que um evento numa região pode estar relacionado com condições atmosféricas ou desmatamento em outras partes do planeta. Nesse sentido, conforme o discurso memorável de Lula na abertura da Assembleia Geral das Organizações da Organização das Nações Unidas neste ano, agir contra as mudanças no clima implica pensar do amanhã e enfrentar desigualdades históricas. Países ricos cresceram baseado no modelo com alta taxa de emissão de gases danosos ao clima de hoje. São responsáveis por quase metade de todo o carbono na atmosfera. Como afirmou Lula na ONU, nós, países em desenvolvimento, não queremos repetir esse modelo. Para o presidente brasileiro, sem mobilização de recursos financeiros e tecnológicos, não há como implementar o que decidimos no Acordo de Paris e no marco global da biodiversidade. A promessa de destinar 100 bilhões de dólares para os países em desenvolvimento permanece apenas isso, uma promessa, conforme discurso proferido por Lula. Atualmente, até esses bilhões seriam insuficientes para uma demanda que já chega à casa dos trilhões de dólares. O mundo está diante de um desafio global gigantesco. Reduzir pela metade as emissões até 2030 e assim evitar o pior dos cenários. Para isso, terá que reduzir o uso de combustíveis fósseis. O presidente Lula está consciente disso e, de sua parte, assegura: queremos entregar a Amazônia com desmatamento zero, mas também adverte, na lógica da interligação, que o combate à desigualdade e à fome fazem parte da recuperação do planeta. De nada adianta os países e regiões ricas avançarem na implementação de planos sofisticados de transição se o resto do mundo ficar para trás ou, pior ainda, for prejudicado pelo processo. Lula não está transferindo responsabilidades, apenas entende que o combate global à crise climática precisa mais envolvimento dos países que mais poluem o mundo desde a Revolução Industrial. E finalizo, presidente, as imagens ontem mostrado no programa fantástico da TV Globo, onde mostra o processo de rios no Amazônia. Centenas de botos mortos, milhares e milhares de peixes mortos, população isoladas, desabamentos, consequentemente mostrando, finalizando, presidente, que se não estivermos cuidado, o fim dos humanos no planeta estará muito próximo.